Momento Cidade.
Engana-se quem pensa que música é algo que acontece apenas entre a união de instrumentos e vocais. Além do batidão e das rimas, música é fruto de experiências pessoais, muitas delas mediadas pelas nossas metrópoles. O funk, por exemplo, é um gênero musical que não nasceu no Brasil, mas foi ressignificado pelos nossos artistas. Muito popular nos anos 90, o funk chegou no estado de São Paulo e ganhou uma forma diferente nas periferias da capital paulista, conquistando a cidade e sendo também transformado por ela. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como São Paulo transformou a cultura do funk? Nesse episódio, a repórter Giovanna Stael entrevista a pesquisadora Laísa Santana Oliveira. Ela é autora da dissertação SP 130 BPM, Materialidade e Gênero na Cultura Funk Paulista, 1995-2014, orientada pela professora Vânia Carneiro de Carvalho e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Oi, Giovanna.
Oi, Denis. Para entrar no ritmo desse episódio, a gente precisa lembrar a chegada do funk aqui em São Paulo.
O funk paulista, ele chega no estado de São Paulo no comecinho dos anos 1990. O funk, ele foi estruturado tal qual a gente conhece na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele teve uma circulação pelas camadas mais baixas.
Essa é a Laísa. Ela é formada em História pela USP e é ela quem conta que os primeiros passos do funk aqui no estado de São Paulo foram dados lá pela cidade da Baixada Santista.
Por conta da questão geográfica, tem uma certa aproximação da conformação social com a cidade do Rio de Janeiro, porque é uma região também formada por... tem praia, né, uma região muito quente, e para além disso é uma região que também apresenta altos contrastes. Então você tem uma parte muito rica nessas cidades que compõem a região da Baixada Santista, mas você também tem uma zona de pobreza muito intensa.
Por causa dessas semelhanças, as rimas produzidas por aqui cantavam uma realidade parecida com a dos morros cariocas. O primeiro disco de funk produzido no estado de São Paulo é lançado em 1995, ano que marca o início do recorte cronológico da pesquisa da Laísa, que se estende até 2014, e logo ela conta o motivo.
Só vim pra sacudir a dupla de MCs, Jorge e Daniel, só quer ver o povo...
Nos anos 2000, o funk chega na capital, e ao contrário do que se possa imaginar, as classes mais altas abraçaram o gênero logo no começo.
Então começam a acontecer bailes em casas de show muito famosas, em baladas muito famosas e caras aqui da cidade, em que as reportagens vão mostrando como muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, iam para esses bailes para soltarem, para dançarem de forma sensual. E as matérias jornalísticas, principalmente dos jornais Folha de São Paulo e Estadão, deixam isso bem claro, que era um espaço ali para as mulheres burguesas da cidade irem revelarem o seu lado tchutchuca, o seu lado cachorra, e as matérias usam exatamente esses termos, não sou eu que estou usando.
De acordo com a Laísa, essas mesmas reportagens sempre mencionavam os homens numa posição muito superior à das mulheres.
Sempre numa posição hierárquica superior à das mulheres, como se eles fossem tigrões, eles estão ali se apresentando, pagando caro bebidas, entradas para as mulheres nessas baladas, então eles chegam de carros importados.
Mas já a gente volta para essa questão do gênero. Seguindo a história, lá pelo ano de 2007, 2008, os bailes pipocam pelas periferias e entram no radar da cultura da cidade, mais especificamente na região de Cidade Tiradentes.
Esse subprefeito na época, Renato Barreiros, tinha essa intenção de tornar o funk uma expressão artística legitimada pelo poder público. Ele criou um festival de cultura.
Mas para poder participar, os MCs não poderiam apresentar letras sobre temáticas que eram, no ponto de vista da gestão pública na época, consideradas problemáticas, como representações de violência ou alusões ao tráfico de drogas, por exemplo. E é aí que se inicia uma grande mudança na cultura do funk.
Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën.
Camarote fechado e champanhe pra estourar.
Dois tem carro, tem moto e dinheiro. Dinheiro.
Alguns MCs começam, então, a fazer letras de música sobre objetos. Então, eles começam a falar sobre óculos de sol caros, né? O Juliette, começam a falar sobre bebidas, começam a falar sobre roupas importadas, camisetas Lacoste, tênis Nike.
Sim, essa é uma das origens do famoso funk ostentação. E essa questão da materialidade no funk paulista foi um dos enfoques escolhidos pela Laísa. Aliás, foi a partir de uma discussão na aula de cultura material, ministrada pela professora Vânia Carvalho.
Certa vez, uma altura do curso, ela estava dando uma aula sobre um grupo que fica na África, no Congo, mais exatamente. E era um grupo que tinha toda uma relação com a materialidade. Então, eles trabalhavam o ano inteiro para ir até Paris, para ir até a Europa, para consumir roupas de valores altíssimos, sapatos, ternos, calças de grife, enfim, uma infinidade de recursos materiais. E eles voltavam para a cidade deles, né, a capital Brazzaville, que é a capital do Congo, e eles desfilavam, eles eram super famosos na cidade, eles eram um grupo, né, os Sapers, e eu nessa aula falei, nossa professora, eu não acho que esse grupo seja tão excepcional assim, porque no Brasil também há grupos que fazem isso.
O exemplo que ela deu foi o dos funkeiros paulistas, e no fim das contas, a professora Vânia acabou orientando a pesquisa, que analisou o funk paulista sob a perspectiva da materialidade e do gênero. A partir de reportagens, letras e videoclipes musicais produzidos pelos MCs de São Paulo, ela buscou compreender a relação entre essa cultura material e a chamada conformação dos corpos. Parece complicado, mas ela explica.
A maioria, né, das reportagens jornalísticas apontavam sempre para o mesmo caminho, de como esses jovens que estavam consumindo objetos de valor extensivo, de valor muito alto, estavam, na verdade, tentando se aproximar dos ricos, estavam tentando copiar um estilo estético dos ricos.
Mas não é bem assim.
Quando você entra mais a fundo e eu fui confrontando as matérias jornalísticas com as letras produzidas pelos MCs, os documentários que foram também produzidos, principalmente pela produtora Condizila, do Conrad Dantas, que é uma das maiores atualmente, fui lendo também reportagens sobre que os próprios MCs tinham a possibilidade de se expressar, mas principalmente as letras das músicas que eles compunham e os videoclipes, toda essa infinidade de possibilidades de aquisição de recursos de matérias, né, tanto internamente para o corpo e externamente com os acessórios, com as vestimentas, fizeram com que esses funkeiros constituíssem corpos inéditos, corpos que, na verdade, não tentavam reproduzir nenhum ideal específico, não tentavam copiar, principalmente.
Tudo isso caminha junto com as transformações do período. Nos anos 2000, milhões de brasileiros tiveram a renda incrementada, políticas públicas, valorização do salário mínimo, expansão da concessão de crédito. Isso tudo permitiu que mais pessoas tivessem acesso a um novo padrão de consumo. E a partir disso, uma nova relação com o corpo foi criada.
Tem uma característica fundamental, eles não se tornavam uma massa homogênea. Cada um tinha o seu estilo, cada um tinha a sua forma de lidar com o corpo.
E fugindo da regra,
a mídia abraça esses cantores porque eles fogem das temáticas que as pessoas associavam costumeiramente ao funk. Como eu disse, a violência, a sexualidade. E aí, com essas letras de exaltação da materialidade, do luxo, eles ganham espaço na mídia e cada vez mais destaque.
Mas toda essa efervescência começa a decair em 2014, ano que marca o fim do recorde escolhido pela Laísa.
E entra em declínio por uma questão muito, muito, muito simples. O ano de 2014 é marcado pelo início da recessão da economia brasileira. Então deixa de fazer sentido pro funk que a existência de letras, de toda uma produção audiovisual exaltando o luxo, exaltando o consumo, exaltando tudo aquilo que começou a partir desse momento se tornar mais distante da vida das pessoas. Como a indústria do funk de São Paulo já estava estruturada, até mesmo materialmente, esse negócio do funk aqui em São Paulo entra numa outra fase nesse pós-2014, que é uma fase em que as letras, os videoclipes têm um caráter mais lúdico, um caráter mais de brincadeira e até mesmo às vezes mais sexualizado.
E é nesse contexto que surge o funk que você vai ouvir agora.
Oh,
Um dos nomes mais prominentes que a gente conhece até hoje é o nome do MC Fiote, que lança uma música em 2017 com um nome muito simples, Bum Bum Tan Tan. E é uma música que, apesar do nome ser bastante simples, ela tem uma composição melódica inovadora, porque ela inova ao trazer a batida do funk do 130 BPM com um sample de uma música, de uma composição de um compositor alemão, o Johann Bach, do século XVIII. Então ele faz essa mixagem de sons e dá origem à música Bum Bum Tan Tan. Por conta da semelhança do nome do refrão Bum Bum Tan Tan e o nome do Instituto Bum Tan Tan, a música Bum Bum Tan Tan foi alçada pelas mídias sociais como o novo hino da vacina. E aí, por sorte, ainda bem, né, que o MC Fiote super entrou nessa brincadeira e aceitou, inclusive, gravar no início desse ano uma nova música e um novo videoclipe dentro do Instituto Butantan para incentivar a população a tomar a vacina.
A vacina envolvente que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente.
Apesar da magnitude do mercado fomentado pelo funk paulista, a receptividade da mídia era até então inédita, já que o gênero era sempre visto como música de bandido. E essa campanha negativa tem impactos reais, como mostra a Laís.
E essa visão faz com que o conjunto da sociedade, que muitas vezes não tem acesso direto a essa cultura, ou às vezes até tem, porque mora nas regiões onde são feitos os pancadões, essas pessoas acabam também absorvendo essa visão, essa imagem de uma cultura que é degradativa. Isso faz com que as políticas públicas que sejam feitas para essa cultura, para essa parcela da população que está diretamente ou às vezes indiretamente ligada ao funk, sejam sempre políticas repressivas, políticas que ataquem ou que tentem mostrar como o funk, enfim, não traz nada de positivo para a sociedade, que por isso é caso de polícia.
Para ela, isso tudo é também uma questão de classe.
Quando a mídia olha especificamente para o único gênero musical da sociedade, atribui a ele todas as enfermidades que são estruturantes.
E como eu comentei antes, é importante frisar que o funk da época manteve discursos considerados problemáticos, especialmente quando as personagens das músicas são as mulheres.
Mulher, nas letras do funk, ela é o elemento legitimador dessa masculinidade. Então, é essa mulher que vai garantir que essa predominância do homem. E sempre nos videoclipes tem as imagens recorrentes de mulheres de biquíni ou mulheres com roupas muito curtas, muito justas, mostrando as pernas, delineando o formato do corpo. Então, elas têm cabelos compridos, lisos. A maioria dessas mulheres são de pele clara. Toda aquela produção audiovisual que é feita, ela é feita sobre a lógica androcêntrica, né? Então é sempre o foco do homem. Então até mesmo a sexualidade ali que é apresentada nas imagens, ela é sempre uma projeção da sexualidade masculina, porque é deixado bem claro nas filmagens que é uma lógica ali hétero. É sempre o homem rodeado de mulheres, e essas mulheres estão não somente legitimando essa predominância do homem, mas elas estão ali sendo a projeção sexual que o homem tem sobre a posição das mulheres na sociedade.
Essas mulheres também têm uma relação específica com a materialidade desse universo.
Elas têm próteses de silicone, cirurgias de lipoaspiração. Ali você claramente percebe que são mulheres que são moldadas por treinos em academias, dietas, cabelos passam por procedimentos químicos para ficarem cada vez mais lisos e compridos. Então elas também usam bastante maquiagem, salto alto, que acaba dando uma postura diferente pro corpo da mulher.
Ou seja, se por um lado os funkeiros paulistanos inovam ao usar a música para expandir as nossas relações com o consumo e nossos próprios corpos, por outro, algumas letras seguem uma lógica androcêntrica, sempre destacando a sexualidade masculina sobre a figura da mulher. A mesma desigualdade que nós ainda encontramos em diversos aspectos na nossa cidade. Para finalizar, a Laísa dá a linha.
Toda a sociedade, na verdade, é marcada por tensões e por contradições. E a cultura funk, como ela é produzida na sociedade, não tem como ela escapar disso.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusque e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Giovanna Stael, com produção de Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.